Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Provérbios, no capítulo 30. Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, estaremos lendo do verso 5 até o verso 9. A palavra do nosso Deus diz assim: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Oremos. Te rendemos graças, Senhor, pela Tua palavra e pedimos que o Senhor a ministre ao nosso coração. Para a glória de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Achei interessante o texto que nós lemos pela oração feita por Agur, filho de Jaque, de Massá. É uma oração singular, diferente das que nós muitas vezes ouvimos em nossos dias. Eu queria dizer que esta é uma oração muito equilibrada, de uma vida em equilíbrio. Ele busca uma vida financeiramente equilibrada e ele pede ao Senhor nesta oração que não seja nem rico, nem pobre. Quantos normalmente oramos, quantas vezes normalmente oramos pedindo que Deus nos dê recursos e mais recursos e mais recursos, e somos às vezes levados pela onda do nosso mundo a pedir cada vez mais, mas esquecemos-nos de que é necessário haver sempre este equilíbrio, e é muito bonito que ele faça essa oração começando quando ele diz que a palavra de Deus é pura e é escudo, Deus é escudo para os que nele confiam, e que nós não devemos acrescentar nada as palavras de Deus, porque já estão completas. E ele faz então este pedido e pede que Deus o conceda antes que ele morra. Primeiro, que afastasse dele a falsidade e a mentira. Até porque Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus sincero, é um Deus dos verdadeiros e dos sinceros. Quem mente tem por pai uma outra entidade que não o nosso Deus. Nosso Deus é daqueles que são sinceros, daqueles que são verdadeiros, e, aliás, ele procura aqueles, como disse o Senhor Jesus, que o adorem em espírito e em verdade, que sejam sinceros na sua adoração. E, em seguida, ele faz esse pedido de equilíbrio para não ter nem de mais, nem de menos. E as pessoas que têm esse equilíbrio, elas não vivem apegadas ao dinheiro. Essas pessoas que são capazes de orar, conforme orou o servo de Deus nesta passagem, são equilibradas na sua vida financeira. Quem deseja uma vida equilibrada, então não pode ser apegado ao dinheiro. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não está dizendo que o dinheiro em si seja mal, mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas equilibradas desejam apenas suprir as suas necessidades. E, aliás, é o que a Bíblia inteira nos ensina. Jesus nos ensinou isso no Sermão do Monte, que nós não deveríamos estar ansiosos pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber, pelo que havemos de vestir, porque Deus nos supriria essas necessidades se nós o buscássemos de todo o nosso coração, se nós colocássemos o reino de Deus em primeiro lugar. E também as pessoas que têm uma vida equilibrada, elas priorizam o seu relacionamento com Deus. Quando Agur faz a sua oração pedindo que Deus não lhe dê nem a riqueza e nem a pobreza, Ele faz isso pensando no seu relacionamento com Deus. Ele faz isso priorizando o seu relacionamento com Deus, porque ele dá dois motivos nesse seu pedido. Ele diz: Deus, não me dê a riqueza para suceder que eu, estando farto, te negue, para que, estando farto, me distancie de ti. E eu sei que se cada um de nós, e não precisamos nem fazer esforço, nós conhecemos pessoas que as riquezas os afastaram de Deus. Pessoas que, após terem prosperado na vida, deixaram Deus em segundo plano. E quando Deus fica em segundo plano, ele não vai ocupar lugar nenhum mais na vida da pessoa. E quando Agur faz essa oração de não ser rico, ele não faz pensando em que não seria bom ser rico, ele não faz pensando, talvez, nas dores de cabeça que ele teria por administrar o dinheiro. Ele faz pensando em Deus. Ele diz: Deus, eu não quero ter demais para suceder que, por causa das riquezas, eu me afaste de ti, para que, por causa das possessões materiais, eu te negue. Por outro lado, quando ele pede para que Deus não lhe dê a pobreza, ele também pede pensando no Senhor. Ele diz: ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Ele está se referindo, se eu ficar muito pobre, talvez eu seja tentado a furtar, e eu estarei, ao furtar, profanando o nome de Deus. A sua preocupação não é com as consequências de um delito, não é com as consequências humanas ou físicas ou judiciais de um furto, mas ele está preocupado com as consequências desse seu ato como filho de Deus possa trazer ao nome de Deus. Ele está, na sua oração, quando pede para não ser nem rico demais, nem pobre demais, pensando no seu relacionamento com Deus. E pessoas equilibradas, elas são assim, elas não vivem apegadas ao dinheiro, embora saibam que o dinheiro seja necessário. Pessoas equilibradas, elas desejam ter dinheiro para suprir as suas necessidades, mas, acima de tudo, confiam em Deus para o suprimento de suas necessidades. E pessoas que têm uma vida equilibrada priorizam o seu relacionamento com o Senhor. Que, ao olharmos para a nossa vida, nós sejamos capazes de fazer esta oração também, sincera, para que Deus nos dê, acima de tudo, o valor necessário, a valorização dentro do nosso coração do que é primordial em nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus. Porque vale mais do que o dinheiro do mundo inteiro. Embora saibamos que o dinheiro é necessário, embora saibamos que Deus pode fazer-nos prosperar, que Deus pode nos abençoar para que nós obtenhamos um bom trabalho, para que nós obtenhamos promoções, para que nós obtenhamos um melhor salário, para que nós tenhamos melhores condições de vida. E Deus abençoou tantos servos seus na Bíblia inteira, está cheia de relatos de servos de Deus que foram financeiramente muito abençoados pelo Senhor. Se você olhar a vida de Abraão, é um grande exemplo disso. Inclusive, Abraão, na crise da fome que houve durante o seu período, na fome, na crise, ele prosperou com a ajuda de Deus. Mas todos esses exemplos de pessoas que realmente temeram a Deus, a riqueza não os afastou do Senhor. Que a nossa oração seja a mesma de Agur. Se for para ficarmos ricos e nos afastarmos do Senhor, que não fiquemos. E que a pobreza também não nos leve a profanar o nome de Deus. Que Deus nos dê aquilo que nós precisamos para continuarmos cultivando um bom relacionamento com Ele. Porque isso sim vale a pena. Lembre-se do que Jesus disse: ajuntem tesouros no céu. E é isso que nós devemos fazer. Quando cultivamos o nosso relacionamento com Deus, estamos investindo na maior de todas as riquezas. Uma riqueza que o mundo não pode corromper, que o mundo não pode tirar de nós. E é uma riqueza que satisfaz, diferente da riqueza do mundo, que pode trazer muitas coisas, mas ela em si não é capaz de trazer a felicidade verdadeira. Mas a riqueza com Deus pode nos trazer, primeiramente, felicidade verdadeira. E também, como consequência do nosso relacionamento com Deus, bênçãos materiais também. Porque o nosso Deus é um Deus que abençoa. Mas que, acima de tudo, a nossa prioridade seja o relacionamento com Ele. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Te louvamos, Senhor, por estarmos na Tua casa nesta manhã, por sabermos que Tu és um Deus que supre as nossas necessidades. Meditamos hoje no que a Tua palavra nos diz acerca de um pedido especial feito por Agur, quando pediu a Ti que não lhe desse nem riqueza e nem tampouco pobreza, Senhor, para que na riqueza ele não viesse se afastar de Ti ou na pobreza viesse a profanar o Teu nome. Nós queremos pedir nesta manhã, Pai, que Tu estejas cuidando de cada uma das nossas necessidades, as quais Tu conheces muito bem. Tu sabes, ó Pai, do que nós precisamos para viver. Nós pedimos que dia após dia o Senhor esteja nos abençoando. E que se for da Tua vontade, Pai, fazer-nos prosperar, que em momento algum esta prosperidade venha nos afastar de Ti. Porque entre a riqueza deste mundo e o relacionamento contigo, Senhor, nós optamos pelo relacionamento contigo. Queremos ter as nossas necessidades supridas, mas acima de tudo, queremos colocar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar em nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.